Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli.
Dez horas e 16 minutos. Está na hora da gente conversar com o nosso doutor, nosso médico aqui de todas as quintas, doutor Adenilton Rampinelli, médico intensivista, vem para falar hoje a respeito dessa vacina. Essa semana está aquele fervor, né, doutor? Primeiramente, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá.
Muito bom dia.
Está aquele fervor por conta do anúncio do Reino Unido de já começar a imunização a partir da semana que vem na população. E aqui no país, a nossa angústia de não ter um norte para saber se nós vamos ter uma vacina. A gente está vendo aqui, estado vizinho, batendo na nossa porta a vacina, as primeiras, né? Os primeiros insumos já chegando em São Paulo para imunizar parte da população e o restante do país aí sem um norte para saber o que será feito com a vacina aqui no país. Como é que o senhor vê uma situação como essa, doutor, principalmente diante de uma realidade onde vai ter uma procura enorme? A logística, acredito que vai ter que ser diferente de qualquer uma outra que já tenha acontecido de imunização em massa aqui, como foi o caso de febre amarela, H1N1, né? Como é que o senhor vê essa situação?
Exatamente, Letícia. É uma preocupação. Assim, é lógico que, primeiramente, é uma notícia maravilhosa. A gente vê que as quatro principais vacinas estão já numa fase aí bem adiantada e possivelmente já liberada em poucos dias ou meses no Brasil. Só que a gente tem que começar também a pensar com cuidado como que vai ser feito isso, né? É a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em imunização em massa, em bloquear uma doença, ter o efeito realmente da vacina, é ter uma forma de imunizar que seja nacional. Não adianta a gente tentar cobrir uma doença em um estado e outro não, ou datas diferentes, grupos diferentes por estado, sendo que a gente está vivendo uma pandemia e o número de casos aí grande, óbitos em todo o território brasileiro. Então, quem realmente tem que assumir isso e a responsabilidade de organizar tanto, quem tem que ser vacinado, quando tem que ser vacinado, quantas doses e como fazer a logística de distribuição desse projeto de imunização, sem sombra de dúvida, é a nível federal. Então, o Ministério da Saúde tem que tomar conta disso, realmente tem que assumir essa responsabilidade para gerenciar isso tudo no território brasileiro.
Agora, doutor, nós tivemos ontem, por exemplo, juntamente com o anúncio da aplicação da vacina da Pfizer no Reino Unido, muitos detalhes a respeito dessa vacina e a dificuldade de transporte dessa vacina, de manuseio da vacina, pelo fato de ela ter de ser mantida a menos 70 graus. Pelo que o senhor sabe, essa vacina, eventualmente, se a gente tivesse algum tipo de apoio ou de acordo entre o setor público e o setor privado, ela eventualmente poderia ser aplicada no Brasil?
Ô, Cacá, eu acredito que ela esteja realmente descartada hoje a âmbito de cobertura nacional utilizar uma vacina como essa. Por quê? O tipo de logística, o tipo de armazenamento é muito complexo. Imagina a gente ter que levar milhares de doses para uma região amazônica que muitos municípios só têm acesso via hidrovia, né, via barco, e você ter freezer super poderosos que conseguem manter a temperatura menos de 70 graus Celsius. Então, é uma logística muito complexa que eu realmente acredito que não é factível, não é viável para a gente utilizar no Brasil como um todo. Então, a gente tem outras três opções, né, que é a vacina de Oxford com a AstraZeneca, tem a da Moderna e tem a Sinovac, que é junto com o Butantan, que talvez seja uma vacina que tenha mais disponibilidade de doses a âmbito nacional. Agora, não significa dizer que a vacina da Pfizer não vai chegar no Brasil. É bem possível, que a gente conhece, né, a gente vê que existem várias clínicas de vacinação particular e que tem esse recurso para investir, então possivelmente essa vacina da Pfizer possa chegar nessas clínicas de imunização particular com um preço que a gente não sabe aí, e talvez chegue salgado, mas não para um programa de imunização nacional via Ministério da Saúde ou Secretaria de Saúde, eu acho que é inviável. Agora, possivelmente ela chegue sim na rede pública, na rede, desculpa, privada, e talvez com preço bastante alto.
Agora, doutor, a gente tem também idas e vindas nos anúncios que nós recebemos por parte, principalmente do governo federal, porque aqui, nós no estado, a gente está na dependência do governo federal, né? A gente, numa conversa que nós tivemos com o secretário de saúde na semana passada, ele deixou isso muito claro. Ele falou, olha, a nossa perspectiva e a nossa expectativa é de a gente receber lotes de vacina quando o governo federal finalmente fechar o contrato com a Oxford, ou então eventualmente a Fiocruz passar a produzir. Pela informação que o senhor tem, eu sei que essas informações, elas são muito volúveis, elas mudam a todo tempo, mas quando é que a gente efetivamente pode ter uma vacinação em massa? Eu imagino que seja com a vacina de Oxford, até porque ontem nós tivemos a aprovação da verba para a compra dessa vacina por parte do governo federal. Na perspectiva de vocês, quando é que vocês estão contando com a chegada dessa vacina para a população?
Ô, Cacá, vamos lá. O secretário deixou claro, né, e o subsecretário do Espírito Santo, Luiz Rebim, deixou claro que eles já estão se organizando para fazer a logística. Então, a compra de insumos, né, de seringas, de agulhas, de meios de armazenar essa vacina já está sendo feita. Só que realmente esse tipo de programa, quando a gente fala em saúde pública, é a mesma, um exemplo, né? Por exemplo, quando a gente fala de HIV, AIDS, tuberculose, hanseníase, são todos programas nacionais. Então a gente tem que ter esse gerenciamento a nível federal. Então realmente a disponibilização, o calendário, a estruturação e organização de quem tem que ser vacinado, quais são os grupos de risco, isso tem que ser a nível nacional. Não dá, novamente, para a gente ficar naquela loucura do início do ano sem ter uma diretriz nacional de tratamento ou de recomendações para tratamento, porque vai virar uma catástrofe novamente. Da mesma forma que a gente ficou naquela loucura que não houve um direcionamento correto do Ministério da Saúde para determinar o que tem que ser feito para tratamento, quais são os critérios de internação, quais são os critérios para realizar uma tomografia, e virou aquele pandemônio, cada um fazendo uma coisa baseado no que tinha de experiência ou que pegava de experiência de fora. Se isso acontecer novamente com a vacina, se não houver uma diretriz única e nacional, nós vamos ver cenas novamente como a gente viu no início da pandemia, só que agora baseado na vacina. Então, um estado vai querer usar uma vacina, outro estado vai querer usar outra, um vai determinar um grupo de risco, outro, e vai virar aquela confusão, e novamente a gente vai ver cenas de politização, de polarização, de uma questão que não tem que ter isso. A gente tem que ser organizado, ganhar tempo, porque sem sombra de dúvida é a solução. E para responder sua pergunta, eu acredito que só final de fevereiro, início de março, que a gente consiga realmente, de forma robusta, ter um programa de vacinação aí desses grupos de risco que foi anunciado.
Olha, para quem segue o doutor Adenilton nas redes sociais dele, ele lançou uma pergunta lá no Instagram dele, não sei se foi hoje ou ontem, doutor, que eu vi, se a pessoa tomaria vacina contra a Covid, né? E o senhor já adiantando que o senhor tomaria. Eu também tomaria. Como é que está essa enquete aí do senhor, hein?
Então, muita gente, Letícia, realmente com medo. Mas eu acho que é aquele grande mito, é aquela coisa, infelizmente a gente, a pandemia cria isso também, né? Dúvidas, mitos, mas assim, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, e a gente já conversou isso meses atrás sobre vacina, é que é um processo muito seguro, né? E as pessoas têm que entender que bilhões de dólares estão sendo investidos por essas empresas. Então, empresas como a AstraZeneca, a Universidade de Oxford, a Pfizer, elas não iam se arriscar em colocar um produto no meio da pandemia que houvesse risco ou que não funcionasse. Então, a gente tem que acreditar, porque realmente é a única coisa robusta que tem evidência científica para a gente conseguir controlar essa pandemia, assim como outras pandemias que já, né, ocorreram, é lógico, com menor proporção, foi a vacina. Então, o exemplo da poliomielite, né? A gente teve no início do século passado uma pandemia de poliomielite que só foi controlada após uma imunização robusta de toda a população. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que realmente vacinar e ficar tranquilo e manter a calma, porque vai existir sim a priorização de grupos, porque isso é correto, é estudado, a gente tem que realmente proteger quem está na linha de frente, quem fica mais grave, que são os idosos, os funcionários e segurança pública. Então, isso tudo tem que ser feito, não tem jeito. Mas vai haver polarização, polêmica, discussão, sem sombra de dúvida, cenas de discussões vão acontecer.
O Rodney Berger, nosso ouvinte, tinha até comentado antes, né, quando a gente anunciou o senhor aqui no programa de hoje, ele já falava a respeito das pessoas falam, né, das reações, aquela fala do presidente, não me responsabilizem, né, pelo qualquer reação. Ele fala, mas todo medicamento tem essa ressalva, não? Não seria uma das possíveis reações adversas? Se for olhar essa ressalva, ninguém toma mais remédio.
Exatamente, uma excelente analogia. Qualquer medicamento que esteja liberado pela Anvisa ou pela FDA, qualquer agência reguladora, existe risco de reações adversas, assim como qualquer vacina. Agora, o número de reação adversa em detrimento do benefício da grande população vale muito a pena, né? Então, a gente tem que ficar muito tranquilo, aceitar bem essa questão da vacina e não errar novamente no momento de pandemia, como a gente errou em relação ao início lá, a discussão de tratamento, a politização que foi colocada em cima do tratamento da Covid.
Doutor, tem pergunta aqui da nossa ouvinte. Na verdade, a Marcela está esperando pela participação do senhor desde o início dessa semana, porque ela está precisando de uma orientação. Ela fala, doutora Denilton, por favor, preciso de uma orientação. Meu marido desembarca hoje e houve 5 casos suspeitos de Covid na plataforma onde ele trabalha. Ele vai ficar isolado em casa. Quantos dias são necessários para esse isolamento dele? Há algum teste que ele possa fazer e, em caso negativo, deixar o isolamento? Ela complementa. Se puder, gostaria que o senhor falasse também sobre a possibilidade das crianças transmitirem o vírus. Sou asmática e ainda não deixei meu filho ir para a escola. Tenho mesmo que ter ainda mais cuidado por conta da asma.
Vamos lá, pela primeira pergunta, né? É lógico que o ideal sempre é ela procurar um atendimento médico presencial para conseguir entender melhor. De forma geral, para ele, se ele estiver assintomático, ou seja, não está com febre, não está com tosse, não está com falta de ar, não está sentindo nada, o ideal é ele manter a utilização de máscara, se puder se isolar realmente dentro de um quarto e aguardar 14 dias para ver se ele vai apresentar algum sintoma ou não. Fazer teste agora do swab PCR, ele sem sintoma, é bem possível que vai dar negativo. Então, não vai fazer muito sentido e não vai servir para ela determinar uma conduta. O teste sorológico agora está muito cedo, então provavelmente vai dar negativo. Então, se ele não apresentar sintoma, fica isoladinho, espera 14 dias, passou 14 dias, não teve sintomas, aí ele pode depois fazer um teste sorológico para saber se ele teve contato com o vírus ou não. Em relação à asma, era uma doença que a gente se preocupava muito no início, achando que ela poderia ser uma doença que a gente caracterizava grupo de risco. Mas não foi o que se mostrou. Apesar de ser uma doença inflamatória das vias aéreas, a gente não percebe na prática e nem em número de casos uma piora ou uma exacerbação da gravidade da Covid-19 nos pacientes com asma. Então, é algo que talvez ela possa ficar um pouco mais tranquila. Em relação às crianças, é lógico que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a criança, é muito mais difícil a gente controlar a higiene dela, a utilização correta da máscara, lavar a mão frequentemente, o uso de álcool em gel, para a criança é muito mais difícil. Só que as escolas estão conseguindo, sim, na grande maioria, é lógico que não dá para a gente generalizar, é lógico que a gente sabe que tem escola pública que não tem recurso e talvez não tenha um ambiente realmente seguro para voltar às aulas, mas algumas escolas particulares conseguiram, sim, montar um protocolo seguro, adequado e que dá segurança para essas crianças estarem frequentando as aulas. Então, a orientação é procure a sua escola, procure se ela é assessorada por algum médico, se existe um protocolo de atendimento, se existe um protocolo de plano de contingência, se ocorrer algum surto ou alguma suspeita de caso lá dentro. E aí, se ela se sentir segura, beleza. Se não, ficou na dúvida, mantém em casa.
Agora, só voltando lá à questão do esposo dela que desembarca hoje, né? Onde na plataforma que ele trabalha teve 5 casos. Ele começa a contar a partir do momento que ele teve contato com essas pessoas, esses 14 dias?
Então, o ideal, na verdade, para não ter erro, Letícia, porque assim, ele estava lá confinado dentro da plataforma. A gente não vai saber exatamente quando que ele teve contato com as pessoas. Então, conta 14 dias a partir do dia que ele desembarca, que aí a gente vai pecar por excesso e aí talvez... Não tem esse gap de dias aí para expor ela a esse risco.
Certo, então. Tá, acho que Marcela esclareceu qualquer coisa, pode mandar perguntas novamente aqui para o doutor Adenilton Rampinelli. Doutor, a partir do momento que a pessoa ela procura um médico, é afastada, né, porque está com sintomas ou está com a Covid-19 mesmo, por quantos dias o vírus fica no corpo da pessoa com capacidade de transmitir ainda? Porque, se então, não me engano, não são esses 14, né?
Então, na grande maioria das vezes, a recomendação que é feita é que a gente mantenha esse afastamento por 14 dias. Porque após 14 dias, a grande maioria não vai estar transmitindo. Agora, se você me perguntar assim, doutor, dá para afirmar isso, bater o pé firme que é assim? Não. Então, o que a gente faz? Na grande maioria, até porque a gente não tem teste disponível para todo mundo, a gente mantém os 14 dias de afastamento e após os 14 dias, se ele tiver sem sintomas ou melhora dos sintomas, bem clinicamente, a gente libera para o retorno das atividades, mas com reforço da utilização de máscara, álcool em gel, distanciamento social, enfim. Agora, se são profissionais, por exemplo, que trabalham em ambientes confinados com outras pessoas ou são profissionais da área de saúde que vão estar dando assistência a outros pacientes, o ideal é refazer o teste do swab PCR, aquele do nariz, para confirmar que ele não tem a carga viral mais suficiente para estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Então tem que analisar, tem que procurar o seu médico, conversar com ele direitinho e entender qual é a classe trabalhista, né, profissional que é você. Né? Se você é uma pessoa que trabalha em home office ou que não tenha contato tão grande com o público, beleza, 14 dias está resolvido. Agora, por exemplo, o seu exemplo, né, Letícia, que você já tornou público, você trabalha dentro de um estúdio com outros colegas, a gente utilizou essa forma de fazer um novo swab, garantir que não tinha vírus mais presente para transmitir, para você voltar segura e principalmente dar segurança para os seus colegas de trabalho também.
Justamente. E outra coisa, isso interfere diretamente no nosso psicológico. Como ficam as sequelas, que parecem os sintomas, né? A impressão que tem que o vírus ainda está dentro do nosso corpo. Então, a partir do momento que você lê ali no exame, não detectado mais o vírus, isso já te relaxa psicologicamente também. Doutor, olha, mais uma vez, obrigada pelo tempo do senhor, em especial esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos ouvintes.
Obrigado vocês e bom dia para todos.
Bom dia.